que eu esteja na autoestrada, pensar em ti vou sempre em quarto, seja noite ou madrugada, pegue este tino em tua honra. É por fé na minha jogada, eu vou viver para a Índia que tu marca. É de lá que eu quero o meu pijama, já pedi ao Pai Natal, espero que ele me ouça. Alô Rita, boa quarta-feira para ti, és uma estrela desde os tempos de doce fugitivo. Mas curto açúcar nos morangos desde quando eu te vi, e fico sick quando não te vejo na TV.
João Pereira, Rita Pereira, isso dá Pereira ao quadrado. O nosso filho vai ser gênio dos números, ou então o puto vai ser meme gago. Sabes que um gajo é gênio da comédia, fiz uma show, tu vais ver que ele é mídico. Palcos fechados, plateias inteiras, mas se tu quiseres tens bilhete dos VIP. Tu estás na Forbes, eu estou num Ford, eu já te disse, não lido bem com o dinheiro. Boxers adultos e cabana, mas se tu quiseres estou sem boxers o dia inteiro.
O Alexandre não foi santo, quando foi às Maldivas não estava a servir.
Vamos fazer a pinépla calada, meu sonho é partir, eu estou com o cu a rir.
Yeah. Vamos fazer a pinépla calada.
Run that shit.
Yo, e que é, como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio, estamos aí. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira a vocês todos. Estás a ver, Diogo Milheiro, às coisas que tu me obrigas? Hoje é quinta. O episódio está a sair à quinta. Dia 7 do 9. Ok? 7 do 9 de 23. Quinta-feira. Saiu sempre à quinta-feira nos últimos 5 meses, bro. Não é quarta. Agora obrigas-me a que todos os dias sejam quarta, mano. Estás a perceber? Boa quarta-feira, mano. Estás a perceber onde é que queres chegar? Isto, atenção. Isto começou, e vocês acabaram de ouvir uma música da minha autoria, acabaram de ouvir o clipe da Rita Pereira do Boa Quarta-feira e acabaram de ouvir um clipe meu que se chama, a música chama-se Rita Pereira, Feature Lógico, que é um rapper amigo meu, e que é upcoming, underground, esse tipo de cenas. E, mano, eu estava aí, estava assim a falar com o pessoal, a dizer tipo, mano, anda um gajo feito estúpido a dizer que eu lanço o podcast à quarta-feira e eu lanço o podcast à quinta, mano. E o pessoal, foda-se, João, mas também é preciso estar-te a tripar tanto. É só um gajo a dizer que lanças à... Mano, não... Está-me a tirar da minha realidade, mano. Está a mudar a narrativa, filho. Eu não curto... Mano, estava um gajo a mudar a minha narrativa. Eu lanço à quinta, eu lanço sempre à quinta, bro. Do nada o gajo está a dizer que eu lanço à quarta. Está a criar um universo paralelo que João Pedro Pereira lança à quarta. E se calhar posso não ter tantos resultados só por lançar à quarta. Estão a perceber? E posso, aliás, posso ter mais resultados se lançar à quarta. E mesmo assim, ele está a criar uma ideia de outro João Pedro Pereira. E eu sou o único João Pedro Pereira que existe, mano. Estão a perceber? E eu fiquei chateado com isso, mano. Pessoal, e tanta coisa, mano. Só porque um gajo disse que lanças à quarta, tu lanças à quinta, é só um dia. Qual a stress? Mano, não é só um dia, mano. Eu escolhi especificamente este dia, quinta-feira, porque ninguém lança este dia, mano. Este é o meu dia. Dia de João Pedro Pereira, mano. Filho da puta de feriado semanal, bro. É o meu dia, mano. O João Pedro Pereira, número 1, 2. Aparentemente há outro João Pedro Pereira em Portugal, que é até conhecido. Que é tipo jornalista, o caralho. Que se subscreveres João Pedro Pereira no Google, aparece tipo outro gajo, sem ser eu. Se tu escreveres João Pedro Pereira, acho que aparecem as minhas coisas. Mas tipo, se tu escreveres João Pedro Pereira, idade, como alguém escreveu, aparece que eu tenho 49 anos. Eu não tenho, mano. Tenho 24. Não é? O que é que apareceu aí? Um jogador de futebol? Jogador de futebol? 49, é velho? 46? Jogador de futebol? Damn. Joga onde? Tipo, é tipo um Passos de Ferreira, assim. Tem que ser uma equipa que tenha aura de velho. Ah, jogava no Amarante. Estás a ver? Jogava com o Amarante. Estás a perceber? É tão velho que ele jogava com o Amarante. Estás a perceber, mano? Foda-se, Amarante é mesmo os corregas, mano. Estás a gozar? E ele nem pode ir, já com 46 anos parte-se todo. Estás a perceber? Ou seja, existe... O Google assume que quando tu perguntas a idade de João Pedro Pereira, é outro João Pedro Pereira. Eu sou o João Pedro Pereira número 2, mano. Estás a perceber? Por isso é que isto anda-me tudo a afetar a cabeça, mano. O pessoal vem ter comigo. Esqueça, mano. Eu vou-vos mostrar aqui um clipe. Porquê é que eu estou no top de podcast? Porquê é que eu estou aí a rebentar, mano? Porquê é que... E continuo frustrado e tenso, mano. Ouçam este clipe. Start to be happy about. Job's not finished. Job finished? Mano, este é o Kobe Aí é bem, estou para uma música. Este é o Kobe, mano. Ele estava nas finais do... Isto, que ano é que isto é, mano? 2009. O gajo estava no segundo... Ia para o terceiro jogo, estava 2-0. A equipa dele estava a ganhar 2-0. Estão a perceber? Nas finais da NBA aquilo funciona com... São 7 jogos, ou máximo 7 jogos, e ganha quem for o melhor dos 7. Perceberam? Ou seja, ele estava 2-0. Se ele ganhasse mais 2-0, campeão mundial, mas nos Estados Unidos. E ele está assim, mano. Estão a ver? Por isso é que o pessoal às vezes vem ter comigo, tipo, bro, como é que... Estás no top de podcast, estás aí a partir, estás a arrebentar, estás quase 1000 pessoas no Discord, entrei no Discord. Como é que... Dá-me um sorriso, mano, eu. What's there to be happy about? Ah, mano, estás no top podcast comédia, estás mesmo a partir. Job not finished. Job finished? I don't think so. Job not finished, mano. Estão a perceber? Eu lanço à quinta-feira, mano. E quero ser o João Pedro Pereira número 1 na merda do Google, mano. O que é que eu posso fazer para ser o João Pedro Pereira número 1 no Google? Já tenho seguidores suficientes no Instagram para aparecer, tipo, se tu pesquisares o meu nome, acho que aparece lá. Mas a minha idade, mano, primeiro também, quem é que foi pesquisar pela minha idade no Google, bro? Tipo, eu acho que se nota a idade que eu tenho, né? Eu ainda estou naquela fase em que tu acertas na idade, é tipo, pá, está ali entre 22, 23, 24, é igual. A partir dos 25 é que já começa a ficar estranho. 26 já é tipo, 26 já tens 26. Dos 20 aos 24 é exatamente igual. 25 é o ano de retura, 26 é... Estás 26. Já é tipo, poxa, como é que... Já... Há certas coisas em que já tens de estar a pensar, estás a perceber? 27, há certas coisas que já tens de estar mesmo a pensar. 28 já tens de estar a fazer. Tipo, não podem ter 28 e ainda andar aí a curtir a vida, mano. Já acabou, tens que ir morar sozinho, mano. Estão a perceber, estão a chegar a essa idade. Eu ainda tenho mais uns aninhos para estar aqui a brincar e andar... Por isso é que... Só que o Vitor Sanda é tenso. Ele tem-me dito que ele está a chegar àquela idade em que ele tem que... Mano, isto tem que dar, estás a ver, para ele? E eu perguntei ao Vitor Sanda, mas porquê é que tu... Foda-se, estás tão bem, que o Binho está a arrebentar, está... Foda-se, estás a brincar, porquê é que estás assim tão tenso? Ele, job not finished? Job finished? Yeah, mano. Eu estou mesmo perto, eu acho que... Eu tenho mesmo muito medo de ficar sem abrigo, bro, digo-te já. Tipo... Ali aos... Eu não sei com que, eu não sei com que facilidade é que tu te podes tornar sem abrigo. Tipo, se não tiveres... Os meus pais não são muito ricos. Não são ricos de todo, estás a perceber? E imagina, se eu tiver ali 35 anos e ficar sem dinheiro, onde é que fico sem abrigo, não é? E eu tenho uma grande facilidade em ficar sem dinheiro, mano. Tipo, sou mesmo pro nisso, bro, estás a perceber? Eu não percebo muito de gestão financeira, vocês estão a par disso, não é? E não quero saber, a cena que me foda é que eu não quero saber, mano. Eu não quero mesmo perceber de gestão financeira e o pessoal tipo, ah, mas tipo, se tu fizeres muito dinheiro, vais ter que saber investir o teu dinheiro e vais ter que não sei o quê. Bro, não, eu quero que alguém, eu gostava que tivesse alguém, eu gostava de ter alguém na minha vida que tratasse da parte do dinheiro. É tipo, olha, imagina, eu tenho 1 milhão. E 1 milhão é mesmo bué. Ok, eu tenho 20 mil. Que é muito menos. Eu tenho 20 mil, fica com os 20 mil e faz o que achas que deves fazer com ele. Sei lá, comprar uma casa ou caralho. Pode ser da Playmobil. Investe no que achas que deves investir e eu tenho... E eu quero ter dinheiro para comprar, imagina, umas sapatilhas se eu quiser. Eu quero acordar, eu quero ter dinheiro suficiente para não saber quanto dinheiro é que eu tenho e ficar tipo, olha, apetece-me ir a Roma este fim de semana. E vou, não quero ter preocupações. Porque eu acho que se tu tiveres, como artista, muitas... Tipo, se tiveres preocupado em fazer humor e em gerir o teu dinheiro e em investir e em tornar-te mais sério, acho que isso é bem estranho, mano. Eu não... Tipo, por isso é que eu não... Eu das duas uma, ou eu torno... Ou eu sou humorista e sou humorista para todo sempre e vou-vos entregar do melhor humor que vocês já viram em Portugal. E se calhar na Península Ibérica. Arrisco-me a dizer. Porque. Mabum, ba, Mr. Worldwide! Porque eu sou Mr. Worldwide. Ou então eu vou full homem de negócios e vou abrir os meus negócios para ter um parque de estacionamento. Que era o negócio que eu curtia ter. Se eu fosse sem abrigo, era o primeiro negócio que eu tinha. Nós, aliás, eu e aqui o meu produtor prodígio, já fizemos esse jogo, até com o Carlos Contente, que era tipo, eu acho que, primeiro os parques de estacionamento, eu sei que são bons negócios, porque tu, basta comprar o espaço e depois aquilo meio que se gera sozinho, né? Tipo, né? Basta teres lá uma pessoa. E eu gostava, tipo, se eu fosse sem abrigo, eu tentava apoderarmos um terreno qualquer ao pé de uma faculdade, ou ao pé de uma... De um hospital não, que já deve haver outro sem-abrigo lá. Mas, aliás, eles aqui em Gaia, tipo o Hospital Santo Silva, costuma ter bué da gente a estacionar carros. aquele pessoal que estaciona carros por moedas. O que é que a Câmara de Gaia fez? Eu não sei até que ponto é que isto é verdade, posso pesquisar. Mas a Câmara de Gaia arranjou trabalho para essas pessoas que estacionadores de carros profissionais Gaia. Basicamente a Câmara de Gaia arranjou-lhes tipo uns coletes refletores, que foi a única diferença entre o que eles faziam antes e o que eles fazem agora, é ter coletes refletores, tornam-nos mais sérios, e eu acho que eles ajudam a trocar pneus também, e basicamente vocês tipo, vão lá ao hospital, eles ajudam-nos a estacionar o carro, tipo, ei, amigo, aqui, e viram eles o volante com a mão de fora, e vocês não têm que lhes dar moeda, porque a Câmara acho que já lhes dá algum dinheiro. Não é? Câmara de Gaia, Câmara de Gaia, como é que se diz isto? Estacionadores sem abrigo. Não, de automóveis. Eles fizeram aqui uma cena, mano. Pá, já, não vou encadrar esta merda, né? Mas era a primeira coisa que eu fazia, bro. Era arranjar assim um terreno, mano, que fosse perto de uma faculdade ou de uma... Ou de um hospital. O hospital já é lixado, pá, já deve estar lá de gás. Mas uma faculdade, que ao pé da minha faculdade tinha um senhor muito idoso, que ele estava lá sentado no... Havia lá uma zona de estacionamento, tipo de um estacionamento, que era assim meio em pedra, e aquela zona tinha um muro, mas havia uma falha no muro que dava a entender que era a entrada, pelo código da estrada, estás a ver, tipo, entras pela direita. E havia outra zona que dava a entender que era a saída. Mas depois, tu entras pelo lado que quiseres, na verdade. Isto é mais uma questão de... É uma barreira na tua cabeça, tipo... Tipo, estás de fora da tua banheira e mijar para dentro da banheira. Não é errado? Tipo, é uma barreira que tens na cabeça? Já pensaste nisso? Tu mijas no banho? Tu mijas no banho? Pronto, eu também mijo. Mas tu mijas... Mas estás à vontade a mijar no banho, mas não estás à vontade a ficar fora da banheira e a mijar lá para dentro com o chuveiro na pizza. Não é? Para fazer o autocolismo automático. Estás a perceber? Parece tipo uma barreira... É como tu... É como fazeres uma rotunda ao contrário, tipo, ninguém te impede. Não, se calhar impede. Mas tipo, dás 30 paus ao sem-abrigo para fazer as trombas. É imoral? É imoral, mas não é ilegal. Tipo, ele está a aceitar dinheiro, é uma transação honesta. Aí é ilegal, ok. Houve uma vez que eu estava com um gajo, pá, que é meio... Aí eu não sei se posso dizer quem é aquele, é que ele deve ser meio importante, mas sei que era em Guimarães, e era tipo uma pessoa importante de Guimarães. Tipo... está envolvida assim na cultura. E nós estávamos a sair à noite e estávamos a ficar todos meio fodidos e ele não me conhecia assim muito bem ainda, não me conhecia de lado nenhum, aliás. E estávamos a ficar já meio fodidos de álcool e outras substâncias, tipo barro. E estávamos a meio da rua, tipo, já tínhamos bebido, já tínhamos fumado, íamos comer, e eu, tipo, estávamos assim meio bêbados, eu agarro-me a ele aí, puto. Um homem, tipo um adulto. Foda-se, mano, agora era juntarmos cada um 5 paus e fazer estrondo sem abrigo. Olha, e ele ficou com uma cara... Ele ficou mesmo tipo... Ah, ok, eu nunca mais vais atuar aqui. E ficou mesmo... Eu não quero estar associado a ti, mano. Yeah, mas era isso que eu fazia. Eu tinha um parque de estacionamento. Tipo, não é um parque... Tu é que tornas aquilo um parque de estacionamento. Aquilo no fundo é um terreno. E depois... Depois é giro ver a evolução também. Que é, começas... Lá está, nós tínhamos esta ideia. Eu aqui, o meu produtor e o contente. Tínhamos uma ideia que era criar um jogo de telemóveis. Não sei se há assim algum engenheiro informático por aí que possa fazer isto. Que é tipo... O jogo começa com um parque de estacionamento, que é todo terra, e a terra é o mais barato, começa com terra e é só isso. E começas com uma cadeira de esplanada, um guarda-sol, para tu não estás ao sol, e começas com um cartaz em que podes meter os preços, ok? E depois, com o dinheiro que as pessoas te vão dando por tu ajudares a estacionar os carros, e o dinheiro é flutuante, depende do que as pessoas tiverem na carteira, pode ser 20 cêntimos, pode ser 1 euro, ou pode ser nada, se forem pessoal do criptomoedas, porque aquilo não dá dinheiro nenhum, e vocês estão lá, e consoante o dinheiro que recebem, amealham, e depois podem construir um muro, que é o primeiro passo, a meu ver. E depois o jogo aqui começa a ser diferente, que é, eu construí um muro. O que é que tu construías? Estúpido, vais meter uma corrente aonde, se não tem muro? Boa da grande. Ah, ok, vais fechar a Gaia. Estás a perceber? Vais fechar a Gaia. Não, tens que meter o muro para depois meteres a corrente. A corrente já é um investimento fedido. Porque a partir do momento em que tu metes a corrente, as pessoas têm obrigatoriamente de dar dinheiro, porque senão não saem. Não é? A não ser que saiam pela entrada, que já lá está, é uma quebra de barreira da cabeça. Eu fazia isso. Eu ia ao muro, depois vou à corrente e depois é... é ter dinheiro para meter, se calhar. Tens que meter chão primeiro, antes de meteres uma cancela. Uma cancela automática, né? Mas, mano, este jogo é hilariante, mano. Porque tu depois podes fazer o pavimento de pedra, depois podes ir à cancela, depois podes investir num cartaz mais bonito com os preços, podes aumentar os preços, eventualmente podes pôr aquela merda lá fora a dizer se o parque de estacionamento está ocupado e quantos lugares é que tem e que não tem. Podes meter aquilo que tem no Norte Shopping, que é as luzes verdes ou vermelhas, às vezes esse lugar está vago ou não está. Mano, depois podes eventualmente ter máquinas para meter moedas, para sacar, para não ter pessoas lá, para aquilo ser automático. Não é? Depois começas a ter outros negócios, a entrar no teu negócio, que é pessoal tem vending machines, metem vending machines no teu parque de estacionamento. Estás a perceber? Até, pronto, entretanto, cagas na cadeira de esplanada e no guarda-sol, metes tipo uma cabine, câmaras de segurança. Mano, este jogo, isto tem pano para mangas aqui. Eu não sei se há aí um gajo do Flappy Bird ou caralho, que é muito mais interessante fazer um parque de estacionamento do que andar com um pássaro a curtir hip-hop, filho. Estás a perceber? Que no fundo o Flappy Bird ia ser era um pombo, não é? Que eles é que passam a vida assim. Poxa, mano. Iau, 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 iau. Eia, mano, esse jogo era hilariante, mano. Foda-se. Estou mesmo com vontade de jogar e não tenho capacidade. Imagina, isto é uma eu tenho tão má gestão financeira que isto é uma das coisas que eu fazia. Que era, imagina, tinha 20 mil e eu dizia, quero este jogo, façam. Eu vou-me tornar tanto numa brat quando ficar rico, mano. Juro-te, vou ficar mesmo... Ai, vou ficar numa pega. E... Yeah, man. Yo, mas é o que é, estamos aí. Espero que tenham curtido da música que um gajo fez aí. Mano, eu curti total, por acaso. Foi interessante fazer esta coisinha aqui, porque isto surgiu de... Agora, tipo, já deixei passar tempo suficiente para... Porque, ok, aquilo foi para o Instagram, né? Vamos meter aquilo no Instagram. À partida, alguém há de partilhar, porque aquilo acho que está fixe. Depois as pessoas vêm ouvir o podcast, vão ouvir os primeiros 10 minutos e vão ficar tipo, ok, já não quero saber deste gajo. Agora que estamos só nós, malta do IKEA, foda-se finalmente. Estamos só nós. Fora-se, finalmente. Estamos aqui só nós. Eu queria vos dizer, foi fixe. Porque estava aqui... Mano, estava aqui a falar com... Já nem sei. Porque semana passada aquele gajo falou daquela cena da quarta-feira e tal. E eu comecei a tripar e disse aqui ao prodígio, tipo... Olha, temos que começar o próximo episódio, tipo, com aquela brincadeira que eu faço da boa, que não sei o quê. Tipo... boa quarta-feira... Tinha uma bela... pisa, pronto, e ele dá a gira, ok, bora começar com isso. Depois, eu estava a falar com o pessoal da agência de Lisboa, daquilo, né? Estávamos assim a chamada e um produtor daquilo estávamos a falar, e ele está a dizer, pá, foda-se se fizeres isso, isto já são vibes batáguas, né? E Geirinhas e Carlos Vilhena e não sei o que é tipo, pá, se fizeres isso faz direito, não vais fazer isso com a tua boca, tipo, arranja alguém que te faça, faz tipo uma música, faz uma cena a sério, tipo, faz uma cena engraçada, e eu, ei, ok, bora fazer. Então lembrei-me de contactar aí o DJ Bombay, grande shout-out, que foi ele que fez o beat. Pá, eu não estava na espera que ele fizesse isso, muito honestamente. Eu mandei-lhe ideia, falamos por chamada, tentei explicar tudo, e do nada ele manda-me aquilo, eu fiquei... Pô, isto está bom. Tipo, eu achei que ia ser uma cena meio tanga, meio até ia estar um bocado fuleiro e até ia ficar um bocado triste, que eu queria que fosse uma cena fixe, mas ele mandou-me aquilo mesmo direito. Do nada, eu tinha o Lógico liga-me, que eu tinha ligado, ele não me atendeu, lógico, liga-me, tipo, o que é que se passa, não sei o que mais, e eu, bro, olha, estou com esta ideia e tal, já tenho o Bombay a fazer beat, que o Bombay é produtor dele, o Bombay está a fazer beat, não sei o que mais, bro, e do nada, tipo, ele diz, ei, estou nisso, bora fazer isso, não sei o que, mano, e do nada, descobrimos que eu tenho um dom, não é? A forma como eu entro ali naquela, já não me lembro qual é que era, mas há ali uma parte em que eu, a boxers de Dulce e Cabana, já nem sei o que é que eu disse, mano. Eu já nem me lembro da puta letra. Foi fixe que, imagina, eu não escrevi... Tipo, eu escrevi... Eu não sei escrever... Eu não sou rapper. Atenção. Nem quero ser. Nem consigo ser. Ok? Então eu escrevi, tipo, a ideia... Ok, tenho aqui umas punchlines que pode ser engraçado para a cena da música. E passei ao Lógico e disse, tipo... Olha, bro... tipo, faz a tua cena. E foi bem da fixe vê-lo a fazer porque, imaginem... Eu já conheço o Lógico há bem de anos, né? Quase desde criança. Não, literalmente desde criança. E acompanhei a fase dele ser rapper e dele estar a gravar no Stop e esse tipo de merdas. E eu lembro de ter gravado uma vez uma música com ele, tipo, na brincadeira. Porque antigamente eu também achava que ia ser rapper. E que rouba da mal, foi horrível. Eu não conseguia mesmo, ele também estava, tipo, a começar a dar grande pato. Só que... éramos grandes tones. Passam-se para aí, na boa... Mano, pá, 8 anos, fora de tangas. Passam-se, pá, 7, 8 anos e o gajo está aqui e eu curti de ver que ele está com muito mais knowledge. Tipo, ele disse, ok, a gravar é assim, não sei o que mais, tenta fazer este flow. Tipo, ele teve, foi ele que fez tudo. Eu não fiz, eu só fiz por cima dele, estão a perceber? Eu copiei o que ele fez. E ele tipo, eu dei-lhe as minhas punchlines, pá, mesmo, que eu achava que eram fixe, as punchlines, que até dava para uma música, e depois ele pega naquilo e faz uma música. Eu, ah, ok. Tipo, eu estava completamente longe, mano. Estava mesmo longe do que era fixe, o que é que não era. E foi bada fixe, mano, fazer aí a cena com eles. É só isso que tenho a dizer, foi fixe, mano. Por isso, partilhem. Metem-me nas vossas histórias, mano. É isso. E, mano, é isso, estamos fixe. Pode ser que aquilo... mano, idealmente, a ideia era fazer uma cena que também surpreendesse aqui um bocado o pessoal, estás a ver? Porque vocês estão aí a ouvir no comboio, estão a ouvir no trabalho, não sei o quê. Isso chateia-me, porque eu quero que vocês estejam atentos ao que eu digo, estão a perceber? E se eu vos apanhar assim do nada, vocês vão ter que estar atentos, bro. Percebem? Porque eu estava a falar com o Vitor Sá no outro dia sobre isto. Aliás, estava eu, o Vitor Sá e o Ricardo Maria. E nós estávamos a falar, tipo... Epá, nós juntámos-nos porque... Porque o Ricardo diz que é bada alto. E eu acho que sou bada rápido. E o Vítor tem a pila pequena. E nós estávamos tipo, foda-se. Nós estávamos tipo ali a ver, tipo, será que eu sou rápido o suficiente para ser a pessoa mais rápida do mundo? Porque o Ricardo estava com quase certeza que conseguia ser o homem mais alto do mundo. E nós, foda-se, será? Então fomos tipo... Pá, fomos apontar as nossas medidas a ver se aquilo valia a pena ir para o Guinness. Então eu fui correr, corri tipo 100 metros... Apontei o meu tempo, ok, 8.97, deixa ver se está para ser o gajo mais rápido do mundo e mandei para o Guinness. Depois o Ricardo Maria foi-se medir, encostou-se a uma parede, meteu a fita métrica ao lado, ok, 2.15, foda-se, deixa ver se dá para... Não, desculpa, 2.47, deixa ver se está para ser o homem mais alto do mundo. Manda para o Guinness. O Vitor Sá foi medir a pila dele, dá tipo 1,5 cm. Não deu para ser com uma fita métrica, teve que ser tipo... Tivemos que... Foi quase por olho. E aponta e manda para o Guinness. Entretanto, nós estávamos a falar esta questão do podcast e estar a bater e não sei o que, não sei o que mais, e chegaram os recordes da Guinness. E eu abro a minha carta e eu... Ei, foda-se, fiz... finalmente, mano, sou o homem mais rápido do mundo. Foda-se. 8.97 segundos em 100 metros. Muito bom, mano. E o Ricardo Maria... abre a carta dele e diz, poça, mano, 2.47 m, realmente sou o homem mais alto do mundo. E o Vitor, pronto, abre a carta dele e diz, foda-se, quem é que é este Bolinha Nunes, mano? Por isso, mano, é mesmo, ai, já nem sei porque eu estava a dizer isto. Não sei se as pessoas que estão aí em vídeo conseguem olhar aqui para trás, mas eu montei um armário e acho bem engraçado que foi uma... Eu nunca tinha feito nada deste tipo de bricolagem, estão a perceber? Eu não sou muito bom... Aliás, eu demorei bastante tempo a montar isto, tive que ir buscar uma máquina que era parafusar assim, não sei o quê, porque eu nunca tinha montado nada na minha vida, foi sempre o meu padrinho que montou as coisas do IKEA. E eu fico a pensar que é bastante estranho, tipo... Porque o meu pai arma-se um bocado a falar, tipo, ah, eu quando era mais novo, eu e os meus cunhados, e os meus primos, e irmãos, e não sei o quê, juntámos-nos todos e fizemos uma casa. E eu fico a pensar que hoje em dia, se os meus primos nos juntarmos, a casa alguém vai ter que a fazer, que nós não temos capacidade. Mas vai ter um marketing do caralho. Estás a perceber? Porque estamos todos meio em comunicação, bro. Ou seja, eu não consigo construir uma casa, mas eu consigo vender uma casa, se calhar, estás a perceber? E o meu pai ficou todo orgulhoso quando eu lhe disse que montei um armário. E ele, é sério, mas de madeira? Eu, não, ele é cá do Porto. Mas, se eu fosse gay, agora que estávamos aqui a falar de armários, tipo, se eu fosse gay, tu dirias que... Se eu me assumisse agora gay, tu dirias que eu era gay? Nunca te dei vibes? Nunca te dei vibes? Já te dei vibes? Talvez. A sério? Quando eu comecei a fazer stand-up, eu tinha boa vibes de gay. Eu acho que hoje em dia que me engordei, não sei o quê, estou com vibes homofóbica até. Estás a perceber? Porque imagina, eu estava a pensar que há gente que... Porque eu tenho um amigo que se assumiu, estás a ver? E há gente que é gay, tu sabes. Tu sabes, toda a gente sabe. Eu sei, tu sabes, literalmente toda a gente sabe. Porque, tipo, ele está no armário, mas é daqueles armários abertos que dá para ver para dentro. Estás a perceber? É tipo, toda a gente sabe. Ok? Mas depois, tipo, este amigo que se assumiu, tipo, ninguém estava meio... à espera. Foi uma cena tipo, ei, como é que... Ei, olha, olha, não sabia. Estás a perceber? E eu já sabia. Percebes? E o pessoal ficou tipo, ficou surpreendido. Tipo, ele, o gajo saiu, ele só agora é que saiu do armário, como é que já sabia? E eu estou tipo, eu já o conheço desde pequeno. Estás a ver? Eu acho que o vi entrar para o armário. Estás a perceber? É que tipo, eu achei esta cena interessante, mano. E, yeah, mano, e é isso. E é porque há gente que... Porque a maior parte das pessoas que são gays e depois tu descobres que são gays é tipo, ah, yeah, é sempre aquele pessoal que tu já sabias. Mas quando é uma pessoa que tu não estás mesmo nada à espera, é mesmo... Olha, boa, fixe. Mas por acaso este amigo meu que se assumiu causou aí um estrago, tipo, o pessoal ficou assim um bocado... Mas eu... Realmente já tinha visto, mano. É o que é, mano. Eu tenho um grande gaydar, o que faz de mim gay também. Eu tenho um grande gaydar. Eu consigo olhar para uma pessoa e perceber se tem ou não vibes gay. Estás a perceber? Logo, o que faz de mim se calhar um bocado gay também. Porque quem tem os melhores gaydars são os maiores gays, né? E eu tenho um bom gaydar, mano. E eu quando era chaval, mano, eu tinha bué de stress com a cena de ser gay, filho. Porque eu não sabia se era, estás a ver? Aos 16 anos, ninguém sabe. E porque porque é que eu acho que às vezes era? Dava-me essas vibes. Porque eu passava a vida no Pinterest, estás a ver? A ver outfits e tipos de cabelo e... Estás a ver? Tipo, e moda e não sei o quê. E do nada, quando estás a ver moda de homem, estás sempre a ver homens, mano. Do nada abres o teu Pinterest e é só gajos, filho. E gajos que são bonitos, estás a ver? E depois, quando... A maior parte das vezes que um homem está a mostrar o penteado está de tronco nu, por alguma razão, estás a ver? Tipo, se fosse aos cabeleireiros, um homem está a mostrar o penteado está de six-pack e o caralho. Então eu passava a minha vida, mano, a ver gajos nus, estás a ver? E eu ficava, pronto, olha, não sei. Só que depois também comecei a perceber que tipo, passava uma chavala e eu batia mal. Tipo, ah, ok, adoro cona. Estás a perceber? Tipo, sou maluco. Embora não saiba muito bem como é que funciona. Eu não sei muito bem como é que... Tipo... Eu percebo... Onde é que se deve tocar, mais ou menos. Mas eu não sei o que é que acontece lá dentro. Estás a perceber? Porque eu sinto que às vezes eu enfio a minha pila e ela às vezes faz cenas fixe. Mas ela é uma cena... Mano, eu não a consigo controlar. As pessoas dizem que os homens pensam com a cabeça, mas isso é verdade, mas eu não consigo... É tipo... Eu sou paraplégico, no fundo. Porque a minha pista, eu consigo pensar com ela, mas não a consigo mexer. Estás a perceber? E eu imagina, e eu sei que o clitóris, pronto, é aquela parte de cima que está cá de fora e que parece uma campainha. É o que se diz. Só que, às vezes, essa campainha é uma campainha daquelas antigas, em que tu podes bater com bué da força, como de outras vezes, é daquelas que tu clicas e faz bué da barulho, tens de ser delicado, e outras vezes não há campainha. É tipo, foda-se, manda mensagem. Tipo, não dá para encontrar a campainha. E eu não sei se isto é uma cena que é... Sou eu que estou a sentir ou isto é... Ou está sempre a mudar, tipo a vagina da mulher? Estás a perceber? E outra questão que eu tenho é se o clitóris é a campainha que eu ando a meter a pizza na caixa de correios, filho. Não, não quero publicidade aqui. Eu sério, era só para lhe dizer que está com 9,99. Está grande. Estás a ver, mano? Não sei. Já estamos aí... Estou com um bué de calor, vamos terminar agora também, já estamos aqui nos 30, como quem disse, estou nos 24, mas, yeah, estamos aí, bom episódio, estamos a ficar sem luz, boa música, e people, what up, obrigado por terem ouvido, e que até à próxima. Let's get started. Run that shit.